Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje a gente vai entrar no mundo mágico. Aquele mundo onde você entra na plataforma 9¾, pega sua mala, pega sua coruja, sai correndo, espera o negócio funcionar e não bater de cara na parede e entrar no mundo mágico de Harry Potter.
Uhul! 20 anos do bruxinho, galera. Aqui, ó. Já tá aqui, ó, quase a idade do Dumbledore aqui daqui a pouco.
Uhum.
Mas tá chegando, tá vindo aí.
Nossa, gente, a idade, ela bate, né? Até pro Harry Potter. E pra gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa que é Potterhead também. Uma pessoa que vai poder nos ajudar aqui a opinar sobre este assunto. É Rafa Gonzaga, seja bem-vindo!
Uhul. Adorei o convite pro podcast, adorei por causa do tema, né? Porque assim, me chama pra falar de Harry Potter e a gente faz aqui o...
Passa a tarde, passa o resto do dia.
Só falando, pois
é. Amo. É, Rafa é jornalista e muito fã de Harry Potter, né? A gente tava aqui fuçando seu Instagram, porque aqui a gente é bem Maria Fifi.
Óbvio.
E a gente viu várias fotinhos, né? Com lookinhos de Harry Potter. Você tem muitas coisas de Harry Potter, muitos adereços, coisas de casa.
Um monte de coisa. Minha casa parece uma casa de criança, na real, quando eu começo a olhar em volta. Mas... e ficar procurando... procurando coisa. Tem um Funko do Harry que eu tô olhando pra ele daqui. Eu tenho uma... da outra parede que eu tô olhando pro outro lado, tem uma luminária que ela acende por voz, teoricamente. Às vezes ela acende sozinha. Aí eu acho que, sei lá, pode ser uma assombração do o Nick quase sem cabeça que apareceu aqui, tá brincando.
É a Murta.
A própria Murta.
É a Murta.
A Murta no banheiro.
É a Murta.
De vez em quando são uns barulhos estranhos ali também da privada, eu já fico achando, meu Deus do céu, tá uma mulher dentro do meu vaso.
Boa noite. No programa de hoje, nossos repórteres viajam até a Floresta Proibida atrás de um dos mais incríveis animais mágicos, o hipogrifo. E mais, um passeio turístico pelos destinos soturnos onde as 7 horcruxes de Voldemort foram encontradas e destruídas. Tudo isso e muito mais hoje, no seu Globo Harry Potter.
Qualquer coisa mais esquisita, assim, que você tem de Harry Potter, porque é infinito, né?
Gente, o negócio que dá pra vender, viu? Ou franquia boa de vender, porque tem tudo se imaginar de Harry Potter. E aí é bom porque ainda tem 4 versões, né?
Uh-huh.
Porque não se basta, ah, vai fazer caneca. Não vai fazer caneca do Harry Potter, vai fazer caneca Grifinória, ele falou, blá, blá. Então cada um tem 4 vezes. Então, assim, é produto.
Eu não sei se eu tenho mais. Mas eu tinha guardado, até hoje não tá aqui em casa, tá na casa da minha mãe. Eu tinha os bonecos do Harry Potter, camelô, que assim, era 100% aquela estátua do Cristiano Ronaldo, sabe? É, triste.
Museu de Cera de Rolândia.
Meu Watson, visse a versão de Hermione que eu tinha quando eu era criança, que tá guardada até hoje, na casa da minha mãe, ela me processava.
Ai, gente. Ela, assim, depois daquele dia de ter bebido muito, né? A ressaca, assim. Ai, Harry, tô bem não. É isso.
No polissuco que bateu errado ali, menina.
E não foi muito bem. É, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou muito fã de Harry Potter também. E eu comecei a ler com 11 anos, né? Vamos ter noção daquela idade. E pra mim foi muito importante, porque foi a primeira coisa que eu li fora do colégio que não era um livro obrigatório do colégio. Porque eu achava que leitura era um negócio chato.
Tudo criança achava né? Por causa
pois é,
disso.
Né?
Porque é isso, assim, gente, você vê a criança ler Harry Potter, é muito legal, é uma aventura, a leitura, né, é gostosa, é uma saga, e você entende, tem magia, e você imagina. Agora, essa criança com 14, com 13, 12 anos, vai ler Senhora, sabe, vai ler O Cortiço.
Uhum.
São livros incríveis, são, quando a gente tá maiorzinho, né, assim, Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a criança, coitada, tentando entender ali Dom Casmurro, eu achava que era muito difícil pra nossa. As crianças, será que hoje em dia ainda tem que ler os clássicos assim, na escola?
Eu acho que sim. Isso é muito doido, porque é bem isso que você falou. Quando eu li Dom Casmurro a primeira vez, eu achei um saco, achei um tédio. E aí depois que a Globo fez minissérie, que começou a fazer filme, mais patacada dessa, eu falei assim, vou dar uma olhadinha nisso aqui de novo. E realmente eu achei muito bom.
Uhum.
E uma coisa que eu acho muito legal dos livros de Harry Potter é que pra nossa geração especificamente, parece que a leitura avança junto com a nossa maturidade também de leitura. Você pega pra ler o primeiro livro, ele é muito mais simples de entender, ele é um livro com um pouco menos de profundidade em relação até ao desenvolvimento dos personagens. E quando você chega no último, já é um negócio mais punk, sabe? Já fala sobre questões existenciais, é um negócio mais da hora. E pra gente, eu acho muito legal. Eu acho que é bem isso. Tem que começar a ler na idade do Harry, sabe? É. E ir crescendo junto com ele.
Eu acho muito legal.
Isso é uma sacada genial. Diferença. E que eu não lembro de ter visto em nenhuma outra saga. Porque, né, depois Harry Potter, aí todo mundo veio querer fazer outras sagas. Mas todas geralmente se passam no mesmo, na mesma época ou na mesma idade. A leitura é a mesma, sei lá. Eu lia... Eu não era muito do Harry Potter. Eu sou aqui o ouvinte, aquele... O que tá pra aprender. Eu faço as vezes que aprendi. Eu já vi todos os filmes, vi tudo. Mas os livros eu não li. Porque eu lia O Senhor dos Anéis quando eu era coisa. E aí era muito difícil. E assim, era pesado, era denso. E era igual os três livros. Se não tem, se todo mundo reporta que o Harry Potter mesmo tem essa evolução. Que você começa de uma forma. As questões são uma, né? Tipo, ah, é só a escola ali no começo. Depois ele começa a ficar afim. E aí tem a Ginny. E aí tem os triângulos amorosos. E aí um fica afim do outro. E aí tem coisas sérias. E aí tem morte. Aí tem luto, tem, nossa, umas coisas que vão ficando bem mais sérias, né?
É.
Tem uma coisa que eu acho muito da hora, é que, não sei, pra nossa geração foi um fenômeno, né? A gente acompanhou aquilo ali, chegando pro cinema, aquele bafafá todo. E eu fiquei assim, ah, talvez isso seja um fenômeno muito geracional. E eu tenho um irmão que ele é 10 anos mais novo que eu. E ele passou pelo mesmo processo com Harry Potter. Ele começou a ler ali quando ele tava com uns 10 anos. Eu falei assim, ó, toma esse livro aqui, dá uma olhada. E o bicho pegou também, do mesmo jeito que pegou pra mim, sabe? Ele foi crescendo e lendo. Do mesmo jeito.
É, e eu acho que tem uma coisa dos filmes também que é muito legal, que o primeiro filme, ele é muito infantil também, né? A direção do Chris Columbus era muito super infantil, né? E conforme vai passando, os filmes vão ficando com a mesma densidade dos livros, né? Tem essa coisa do filme e do livro acompanhar essa coisa da morte, né? Da tristeza, o dementador ser esse personagem, né? Que ele é muito relativo ao que... Dizem, né, que tem a ver muito com depressão, que é você se sentir sugado, né, e ter essa coisa de você entender momentos de saúde mental, que é muito interessante. São coisas muito pesadas para você colocar num livro de criança que ele tem 11 anos. Mas aí quando ele já tem 16, né, já dá para falar um pouquinho de saúde mental, já dá para entrar em outros assuntos. E é muito louco isso, eu lembro como eu fui acompanhando e a coisa foi evoluindo junto. E todo mundo tem, assim, aquela coisa de se acompanhar com o Harry Potter, de se sentir parte realmente daquele mundo, né? Tanto essa questão das casas, né, que o Harry Potter coloca, eu acho que é muito forte também. Você tem uma casa sua, Rafa? Todo fã tem a casa, né?
Tem que ter.
Eu sou Grifinória, falo isso com orgulho, mas com consciência também, sabe? Porque a gente sabe ali... os problemas de cada casa e as qualidades de cada casa. Então, assim, eu me identifico nos dois lados, tanto pela parte boa quanto pela parte ruim. E todos os testes que eu fiz sempre deram Grifinória mesmo. Durante muito tempo ali, ó, quis ser Corvinal, que é aquela coisa, né, meio metida besta. A galera que...
É o seu ascendente, é o seu ascendente.
É, é a lua, a minha lua. Né?
A minha lua é em Sonserina, ai, menina.
Ah, cara, a lua é em Sonserina mesmo.
Sonsa, bem sonsa. Sou eu, sonsa.
Ai, você sabe a sua, Samira?
Eu nunca fiz o teste. Eu ia até perguntar se existe um oficial, o teste oficial pra você descobrir?
Existe.
É o site oficial. E você faz pra você realmente ter a sua insígnia e tal. Pra
sua
você
é qual,
realmente. Eu sou Lufa-Lufa.
Eu acho que eu seria. Eu acho que eu seria Lufa-Lufa, acho que daria essa.
Lufa-Lufa é a casa que tá na moda, né? Desde que começou essa franquia nova de filme, agora todo mundo é Lufa-Lufa.
Ah, é?
Ai, querida,
teve
eu sou Lufa-Lufa faz tempo.
Ai, agora eu subi, agora tem alta. Agora... É porque agora na época do colégio, os Grifinórias aqui, ó, bombavam muito, eram os padrãozinhos. Aí depois o Lufa-Lufa que ficava ali, mas, né, de lado. E aí depois cresce, e aí eles que aparecem, e aí vira moda.
Tá vendo?
É, o Lufa-Lufa arruma treta, o Lufa-Lufa tá de boa, o Lufa-Lufa não quer confusão.
Eu.
É tudo que o adulto de 30 anos quer, ele não quer B.O. Ele não quer resolver problema de...
Ele não quer ser solteirinha, ai, ficar brigando, ai, Deus me livre, entendeu? Eu não tenho paciência.
Aventura, e vai salvar o mundo. Que salvar o mundo, meu filho? Cheio de boleto em casa, pelo amor de Deus.
Tô de boa, quero só fazer minhas bruxarias aqui, ficar tranquilinho. Você falou aí do, né, tá bombando e tal, né, a questão do Silvio falou. E o que, que você acha das franquias agora, assim, pós Harry Potter, né? Que acabou, mas pelo amor de Deus, né, gente? Esse caminhão de dinheiro que a gente vai tirar dinheiro de onde der.
É isso.
O que, que você acha aí dos novos filmes?
Cara, Então, vou ser bem sincero que eu não sou muito fã dessa nova saga aí dos Animais Fantásticos, não. Acho que, enfim, virou uma grande bonecão de retalho com um monte de história costurada e parece que elas não se conectam muito bem. Mas agora confirmaram, né? Confirmaram não. Confirmaram a Maria Fernanda Cândido aí no próximo filme, então a gente vai lá prestigiar a brasileira, sim. Vou lá bater palma, vou lá... reclamar de quem colocar crítica baixa no IMDB.
É, mas o, não saiu ainda, né? Não sabe qual personagem ela vai ser, né?
Confirmar, eu desconfirmo também toda a parte de reclamar da crítica ruim no IMDB.
É, eu também não sei muito, não. Eu confesso que eu perdi o hype, assim. Os Animais Fantásticos, eu acho que eu vi o primeiro.
Vi.
Porque eu lembro que eu fui num evento, eu ganhei a varinha dele, tudo no evento.
Uhum.
Mas não peguei muito essa vibe, eu acho que eu já tava meio cansada. A J.K. Rowling já tava usando Twitter, né, gente? Infelizmente, essa véia… Vamos falar mal da J.K. Rowling, por favor?
Chegou esse momento.
Por
favor. Como que é a cabeça do Potterhead com essa mulher falando só um absurdo?
Conta aí, Rafa.
Gente…
Sua opinião.
Olha, quando vocês me chamaram pra fazer o especial, pra falar sobre o especial, eu já fiquei assim, gente. Olha, sinceramente, eu só tô considerando esse especial porque confirmaram que essa mulher não vai participar. É, ela não foi convidada, ela não foi convidada pra festinha.
Rafa pediu antes a lista, deixa eu ver quem vai estar presente. Quem vai receber esse áudio, eu quero saber. Porque se tivesse J.K. Rowling, ele não viria.
Se chegar aqui, pode mandar pra fora. Não quero que entre. Mas é, eles vão usar, né? Algumas entrevistas antigas dela, umas coisas que ela já falou, mas só arquivo. Pro rolê mesmo, pra reuniãozinha, que vai ter o elenco, vai ter o Chris Columbus, vai ter o pessoal que vai falar um pouquinho sobre esses 20 anos, ela não foi convidada e não tem que ser convidada mesmo, não. Ninguém aguenta mais ela. Toda vez que abre a boca pra falar groselha, pelo amor de Deus.
Ai, esse especial que vai ter, ela não vai ser convidada?
Não.
Não, menino.
Gente, que fofoca.
Esse é o babado.
Passado, persona não grata mesmo.
Esse é o babado.
Cortaram a transfóbica. Gente, você que não tá... Né, você que tá ouvindo aqui o programa, mas não é Potterhead, não acompanha as notícias. J.K. Rowling, né, que escreveu os livros. E aí, teve uma época que a mulher, de repente, começou a se mostrar uma feminista radical, né, radfem louca, que detesta mulheres trans, assim, e sempre fazendo tweets, né, contra mulheres trans e coisas pesadíssimas. E as pessoas, tá, mas mulher, só deixa... Não tá te ameaçando a sua existência, não. E não só isso, a mulher ainda reforça. Quando ela tem uma chance de mostrar que ela é transfóbica, ela vai lá e espizinha.
Sim.
Ela vai lá e mostra, ela vai lá e tweeta, ela vai lá e retweeta, ela vai lá e curte o comentário.
É
uma loucura, né?
Não, e o que eu acho mais louco dessa história é que, assim, ela falou merda, as pessoas falaram, oi, linda, então, não tá legal isso aqui. Aí ela, não, mas peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. E ela vai e reforça absolutamente tudo que ela falou. Então, assim, ela fez uns tweets, né? Isso começou porque ela fez uns tweets falando que tinha uma matéria que falava de pessoas que menstruam. E ela falava assim, não tinha que ser pessoas que menstruam, são mulheres que menstruam. E aí você já, né,
já
corta
toda
uma parcela de pessoas trans que menstruam, que não é bem por aí. E aí ela assim, então, ó, não é bem assim. Aí ela fez um textão, né, no blog dela, que tinha um monte de porcaria também, entendeu? Então assim, gente, não dá espaço pra essa mulher falar que ela vai falar merda. E daí ela assim, e tem gente que me chama de radfem, mas não é bem assim. E vai e faz um grande discurso radfem, daí você fica gata.
É, não é bem assim, mas é só... Gente, mas eu só acho que plá, 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 plá. Olha, mulher, então, você acabou de descrever exatamente como que a gente tá falando. Você só acabou de reforçar.
Falar que é muito triste isso tudo acontecer, porque, cara, sem brincadeira, eu acho que a J.K. Rowling, no final das contas, ela é a minha maior... decepção dentro da cultura pop. Acho que ninguém conseguiu me decepcionar tanto quanto ela me decepcionou nesse sentido. Sabe quando as pessoas perguntam personalidades que influenciaram em quem você é hoje? Cara, durante muito tempo eu respondi J.K. Rowling. Durante muito tempo, porque você pega pra ler Harry Potter, cara, é uma puta história sobre, tipo, aceitação, é uma história sobre superação, tipo, de diferença, é uma história que é inspirada em regimes fascistas, é uma história que é inspirada em regimes ditatoriais que aconteceram na Europa. É, e aí, de repente, você se dá conta de que a autora também tem problemas muito fortes dentro de uma categoria da comunidade da qual você faz parte, sabe?
E que é uma comunidade que abraçou super, né? É uma comunidade que abraçou super o Harry Potter, né? E todo mundo, nossa, adoro. Todos os meus amigos, todo mundo, pelo menos eu, por exemplo, todos os filmes eu vi, então alguma conexão com Harry Potter todo mundo tem dentro da comunidade LGBT, né? Foi muito forte. E aí ver a mulher falando isso é complicado. E como é que... Vocês sabem como é a repercussão do elenco, do pessoal? Eles já falaram alguma coisa? O Radcliffe, a Emma Watson, todos os meninos?
Todos eles se posicionaram na época, quando começou a sair. O primeiro posicionamento foi do Daniel. Ele fez um textão até para uma ONG. Eu não lembro exatamente qual era a ONG, mas eu sei que era uma ONG que apoiava direitos LGBT. E ele fez um texto falando que ele não concordava com ela. Depois Hermione... Hermione, não deixa de ser. Não deixa de ser. Ela também fez uns tweets falando que ela não concordava com a J.K. Rowling. O ator que faz o Animais Fantásticos também, agora esqueci o nome dele também.
O Ed Redmayne.
Ele também fez um tweet também falando que ele conhece a J.K. Rowling. E ele, como um ator que inclusive interpretou, né, uma mulher trans já no cinema também, falou que ele não concordava. Ele conhece a J.K. Rowling, conhece toda a história, mas pra ele não é assim que as coisas funcionam, e também se posicionou. Eu acho que é importante, né? E é muito bizarro, né? Todos os atores se posicionarem contra a autora daquilo.
Do livro, né? Você vê que todo mundo que tá envolvido no negócio, gente, é contra a mulher que originou o negócio. É tipo, a pessoa vai lá, faz, cria, bomba, todo mundo entra, é farra, é legal e tal. E de repente, a semente do negócio é aqui, ó. É um horcrux, a própria mulher. Então, assim, aí todo mundo tem que cortar ela. E aí, de repente, é a mais odiada, a que fez o negócio.
Não dá pra falar que não teve um amigo pra avisar, né? Porque o que teve foi gente pra avisar. A outra que é doida mesmo.
Eu acho que a coisa mais triste da gente falar tanto de Harry Potter, e quando eu vou comprar alguma coisa de Harry Potter, eu penso assim, ai gente, o dinheiro tá indo pra essa transfóbica, que raiva, sabe?
Uhum.
Tem esse ponto, assim, né? Eu sei que vai passar de novo no cinema também o primeiro, né, que é a Pedra Filosofal, pra comemorar esses 20 anos. E muita gente tá boicotando, falando, não vou porque eu não quero apoiar ela.
Uhum.
É uma coisa muito difícil, né? Porque é isso, faz parte de quem a gente é e de entender quem a gente... Enfim, a nossa vivência, né, de experiências da vida.
Uhum.
E aí bate nisso. É muito complexo, né? É uma situação muito difícil. Rafa, você deixou já de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa depois disso? Como é a sua relação em separar o famoso separar autor da obra, sabe?
Né?
O que eu tenho feito é geralmente o que eu faço de modo geral quando algum artista, enfim, me decepciona de algum jeito. Que é parar de usar os espaços que eu tenho de nas redes sociais e tudo mais, pra divulgar aquela pessoa, sabe? Pra enaltecer aquela pessoa. Então, assim, eu acho que é uma espécie de cancelamento no sentido de eu não falo mais sobre ela. Eu não dou mais palco pra ela, eu vou ignorar completamente ela do ponto de vista positivo. Pra criticar, a gente critica. Agora, não... A visibilidade, mesmo que pouca, né? Porque a gente tá falando da mulher mais rica da Inglaterra, que eu posso dar pra ela, eu não vou dar mais. Que é o que eu posso fazer, no final das contas. E acho que hoje o que eu tenho feito é isso. Sobre o rolê de pagar, sobre os produtos, eu acho que é uma questão muito pessoal que vai de cada um pra cada um também. Da pessoa se sentir confortável e tá colocando o dinheiro dela naquilo ou não.
Uhum.
Mesmo sabendo que, né, a gente tá falando de uma mulher que já é zilionária. Então, acaba não sendo uma questão do... eu não vou ajudar ela a ficar mais rica, porque isso não faz diferença nenhuma. Mas eu não quero dar o meu dinheiro pra ela. E eu acho que...
Sim.
Os dois pontos também acabam sendo legítimos. Tipo assim, eu vou pagar porque capaz desse dinheiro tá sendo melhor para uma pessoa que trabalha ali na produção dessa obra do que para ela. Então eu não me sinto desconfortável, mas eu acho que as duas pessoas têm argumentos razoáveis para pagar ou para não pagar, sabe?
Eu vi algumas pessoas falando que elas gostam de apoiar pequenos artistas que produzem coisas sobre Harry Potter dentro do universo, onde esse dinheiro vai 100% para essa pessoa que tá ali produzindo algo para um pequeno negócio. Eu acho que também é uma visão legal, assim, acho que é uma visão interessante de você não deixar de lado algo que foi tão importante para você de alguma forma e ter isso vivo com você, sabe? Eu gosto dessa ideia também, eu acho legal.
Bastante.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Varinha Harry Potter, minha agora, que já tá quente.
Tá quente a varinha, hein?
Tá bom?
Tá preparada.
12 e... E abra o chá.
E o que, que vocês, agora que a gente vai ter, né, esse especial, tem alguma coisa que vocês gostariam que acontecesse? Igual quando teve o especial de Friends, eu falei, ah, eu queria tanto fulano aparecesse, eu queria tanto que fulano aparecesse. Vocês têm alguma coisa de fã, assim, que você fala, ah, podia tanto acontecer isso, ou finalmente, ou aparecer o tal personagem, ou alguém?
Cara, eu acho que eu fico mais empolgado, eu sou é bem coisa de Kakura.
A Jurassic Park, normal.
Amo.
Eu fico muito empolgado, na real, de ver... Sabe aquelas matérias clickbait, veja como essa pessoa tá hoje?
Eu fico mais nessa pira de... Sim, eu amo, eu clico em todas.
Amo.
É, e tem muita gente... O elenco de Harry Potter é um elenco cheio de gente que é muito famosa, mas também tem gente que a gente não vê toda hora em produção. E aí você vê todo mundo ali reunido, aparecendo, tipo, como tá hoje... Eu acho que é muito divertido.
É, eu quero ver o glow up do Neville, né? Isso que você quer ver, né? Eu sei.
Oh.
Glow up do Neville, que cresceu, ó.
Que
e ficou milhões.
Uma das estrelas, né? Assim, agora, hoje em dia é aquele do colégio, né? É aquele do colégio, que tipo, nossa.
É isso.
Na época da escola ninguém dava nada, mas de repente, menino, o que aconteceu? O que aconteceu com esse menino que virou assim, ó, o galã do negócio, passou todo mundo.
Descobriu ali o crossfit.
Menino, foi longe, né? Tá só tomando ali a cerveja manteigada com whey. Porque é isso. Eu tô muito afim de ver. Eu acho que os três juntos, porque é uma coisa muito simbólica, muito icônica, ver os três juntos. Eu não lembro de ter visto nada com eles juntos assim. Eu amo muito a Emma Watson e ela faz pouquíssimas aparições. E quando ela faz, ela, né, vai lá palestrar na ONU, falar de coisas, né, importantes e tal.
Edificantes, ela é bem edificante.
Eu quero ver ela fofocando, entendeu? Essa é a verdade. Eu quero ver a gata fofocando, falando de bastidor. Tem várias coisas que eles faziam nos bastidores e tal. E pra eles deve ser uma coisa muito louca, né? Crescer fazendo uma saga, né? Uma das maiores sagas de Hollywood, assim. Então eu quero muito ver esse reencontro deles e a visão deles hoje sobre Harry Potter. E espero que eles falem alguma coisa da J.K. Rowling, né? Que a gente quer ver a fofoca rolando.
Será que vai ter esse climão? Será que vai ter esse momento torta de climão no especial? Vai ter que, né? Eles vão ter que adereçar isso, né? Não dá pra fingir que não existe.
Uhum.
Ah, eles não se encontram, né? Eles não devem se encontrar, obviamente, com frequência. Então deve ser igual aquela coisa do elenco de Friends mesmo. De tipo, meu Deus, a gente tá se vendo aqui... Depois de tanto tempo, deve dar uma coisa muito louca, assim, se pensar. Porque hoje já estão muito adultos, né? Já cresceram, ele tem lembrança e tal, mas não deve, né, ter aquela lembrança. Sabe quando parece. Ah, parece que foi um surto que a gente viveu isso? Sabe?
Sim.
Aí quando tem coisa. Nossa, menina, não é que a gente fez 11 anos aqui, 10 anos, um filme direto, nós aqui junto? Sabe quando dá aquela lembrança?
Aham.
Uhum. E com certeza eles não têm, né? Um grupo no Zap que eles estão trocando. Mensagem, não é muito a cara deles. Uma coisa que eu acho muito doida é que, não sei, eu, na época que os filmes estavam sendo gravados, eu ficava lendo muito sobre os bastidores. E eu lembro que tanto a Emma Watson quanto o Daniel Radcliffe, eles já passaram por problemas de estafa em relação à rotina de gravação.
Com certeza.
Eu não lembro qual foi o filme, mas teve algum momento em que a Emma Watson cogitou parar de fazer. Ela falou, não vou mais gravar, porque os caras definem a hora que eu como, a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, a hora que eu tenho pra ensaiar, a hora que eu tenho pra beber água.
Uhum.
E ela falou, não dá pra ficar vivendo. E, né, era um filme.
E adolescente,
cada ano.
Né? E você tá crescendo. Essa época é difícil entender o que tá acontecendo na sua vida.
Cliff, ele fala que ele teve problema de alcoolismo, que tem cena que ele gravou que ele não lembra. Que ele não lembra de ter gravado, não lembra de como
sério?
Foi, porque ele chegava bêbado pra gravar.
Durante a. Gente!
Passado. Isso eu não sabia.
E isso foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal, no primeiro. A criança.
Na Europa, né, eles começam a beber cedo.
É, na Europa, gente, na Europa.
Vocês achavam que a cerveja manteigada era um milkshake, querida.
E uma outra coisa que o assunto sobre Harry Potter que eu queria trazer, que assim, é polêmico. Mas, gente, em algum momento vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Reboot. Vocês acham que algum dia vai ter e vocês acham que deveria ser feito, deveriam rebootar a saga, fazer de novo, reapresentar pra uma nova geração?
O que for fazer que seja feito daqui a bastante tempo, sabe? Porque eu acho que a única coisa que talvez justifique você fazer um reboot de Harry Potter é a qualidade técnica mesmo das primeiras produções. Só que eu acho que quando você pega pra ver os primeiros filmes hoje, tem muita coisa que você olha e você acha tosco, que na época a gente viu e achava maravilhoso, mas ainda assim eu não acho que justifique você refazer os filmes todos ainda, sabe? Eu acho que no futuro, se a gente tiver uma parada muito grandiosa, até porque os últimos filmes de Harry Potter, tecnicamente, são muito bons. Sim. Aí eu acho que justifica você fazer um reboot, mas acho que hoje é afobação, sabe? É só querer fazer mais dinheiro em cima da franquia. Não vejo fazendo muito sentido pra mim hoje, não.
É, eu acho que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, porque eles... Gente, é muito dinheiro pra deixar o negócio parado muito tempo, então assim...
Vai dar todo o dinheiro de novo, todo o dinheiro que deu vai dar tudo Sim. de novo. Só que agora, gente, com correção monetária, que o dólar tá mais caro, então vai dar mais dinheiro ainda.
Tá cheio de parque montado, com um monte de brinquedo, entendeu? As vassouras voando, refizeram Hogsmeade inteiro pra deixar lá parado, pra geração nova olhar aqueles filmes velhos e falar...
Ai, cringe, Harry Potter cringe. Eles já devem achar cringe. Eles não acham cringe, né? Eles leem, né? Eles gostam.
É, não sei. Tem uns que acham. Você acha, Rafa?
Acho que sim, eu acho que já rolou.
É cringe, né?
Um barulho no Twitter falando que Harry Potter é cringe, viu?
É, então, Harry Potter já é cringe. É, então, assim, vai ter que ter reboot em algum momento.
Eu acho que, assim, tem um mini reboot, entre aspas, aí, né? Que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a peça de teatro. Que também foi um babado quando estreou a peça e tal. Então, assim, ela está acontecendo, existe um Harry Potter ali acontecendo... Mas é uma peça, né? É escrita pela J.K. Rowling, essa porcaria dessa peça?
É. Ode, acho.
Mas tá rolando, e tá na Broadway, e tá, assim, sempre esgotadíssimo, super aclamado. Então, assim, existe uma coisa da vivência de Harry Potter existindo de alguma forma. Mas eu acho que eles vão refazer os filmes em algum momento, sim, com certeza. Eu tô com o Rafa também, eu acho que é a evolução da tecnologia também. De olhar e falar assim, ah, a gente pode fazer esse negócio ser mais legal agora, sabe? Eu tenho essa visão.
E também assim, se eles forem refazer... né, pra colocar um pouquinho de diversidade dentro daquele monte branco naquela escola hétero, também não tô reclamando não, né, porque pelo amor de Deus, só com viado, só com uma sapatão aí, caralho, pelo amor de Deus, não
é
tem
verdade,
um...
tinha isso, é porque Sim. a J.K. Rowling não ia fazer isso, né, ela não ia fazer isso.
Querido, imagina que essa mulher ia botar uma diversidade, sabendo do que a gente sabe hoje, entendeu? Tinham que puxar a internet dessa mulher naquele castelo e deixar ela lá jogada.
Ainda se fez de doida. Inferno. Tipo, Dumbledore é viado. É sim, vocês não sabiam? Tava aí o tempo todo na cara de vocês, sonsa.
Ah,
sonsa.
Tem essa história também, gente. Ela pegou um monte de clickbait aí, né, o famoso queerbait. Que quando começaram a falar algumas coisas sobre os personagens, ela do nada trazia...
Ai, tinha isso, né? Lembra? Tinha sempre isso, né? Não, o Dumbledore é gay. Não, falando é gay. É, sim, é gay. Era tudo no bait, né? Tudo pra fazer o povo, né? Virar notícia.
É. Ela é muito sonsa. Quando fizeram a peça também, que escalaram uma atriz negra pra viver a Hermione, ela se fez de louquíssima, que ela virou e falou assim... Uai, mas quando eu descrevo a Hermione no livro, em nenhum momento eu digo que ela é branca. A Hermione pode ter sido negra esse tempo todo e vocês não sabiam.
Claro.
Sim.
Você escolheu pessoalmente a Emma Watson pra interpretar a personagem? Não se faz de maluca.
Gente, 11 filmes. Ué, eu nunca falei nada. Assim, ó. Tem um bilhão de filmes dessa merda, mas eu não falei nada, imagina.
Tudo no bait. E eu amo que a nossa pauta aqui tem algumas curiosidades. Eu tô vendo aqui que tem a escola de bruxaria, de magia e bruxaria aqui no Brasil.
Você já pensou se existisse assim um tipo de escola de bruxaria, estilo Harry Potter, por aqui? Pois é, existe. É um lugar lindo que mexe com a nossa imaginação. O cenário é um castelo. Lá todo mundo usa capa, varinha. Os participantes se dividem em repúblicas e tem até um campeonato esportivo em cima da vassoura.
O sentimento de vir aqui é um negócio indescritível. É uma coisa que a gente sonha desde o momento que a gente abriu lá a Pedra Filosofal ou foi no cinema e queria viver uma experiência de estar numa escola de magia com aulas, professores, alunos.
Você já pensou em ir, Rafa, nessa escola? É em Campos do Jordão, é perto de São Paulo.
Agora que eu já vi esse rolê mesmo, mas eu nunca fui. Eu acabei nunca indo. É, aqui em São Paulo, acho que a única coisa de Harry Potter que eu fui mesmo era uma hamburgueria, que eu não sei nem se existe mais.
Uhum.
Mas que era temática, tinha aqui, que era bem da hora. Eu fui com uma amiga do Rio, veio pra cá, a gente foi lá ser um pouquinho cringe junto com 30 anos em uma hamburgueria de Harry Potter.
Ai, vamos ser cringe. Olha, outro fato. A estreia... Eu não sabia que a estreia do livro tinha sido super flopada nas livrarias. Que ele foi lançado em 97 e a distribuição inicial foi só de 500 cópias.
Sim!
Olha!
Nossa, e ela lia um negócio tremendo, né? Porque não tinha ninguém pra assistir.
E foram não sei quantas editoras que recusaram. É, ela ofereceu pra não sei quantas editoras e elas recusavam até... que a primeira aceitou e aí, né, fez a... o pé de meia da família inteira.
Fé, virou o que virou, né? Existe, inclusive, um time baiano de quadribol de verdade, né? As pessoas... Porque ela descreve muito o quadribol no livro, né? Eu acho que no filme fica claro, mas... É que no livro eles descrevem tanto como é que funciona.
É,
quem,
a gente que só vê, né? Eu imaginei isso, né? O pessoal que lê o livro deve saber mais. Mas quem só assiste, você entende. Ah, tem ali o pessoal tá voando, eles correm atrás ali, né? Do negocinho de ouro. Uhum. E vai parar pra cá. Mas eu imaginei que no livro realmente tivesse as regras e tudo e como que funciona.
Uhum. E existe realmente isso.
A J.K. lançou outros dois livros, que é o Animais Fantásticos, que é um livro didático dentro da série, dentro do universo Harry Potter, e o quadribol através dos séculos, que ali ele explica como funciona e fala um pouco sobre os times ao longo da história, sobre as partidas de quadribol do campeonato mundial. É bem legal de ler, pra quem é fã, acho que pra quem é fã...
Ele é técnico, né?
Universo expandido, gente, universo expandido.
É, um negócio super técnico. Tem uma coisa também das curiosidades que eu anotei aqui pra trazer, porque eu não sei se Rafa, que também, assim, cresceu, né, muito dentro de Harry Potter, lembra disso. Mas existiu uma categoria de música chamada Wizard Rock, que é tipo rock, sei lá, de magos, não sei. Que eram bandas inspiradas no universo Harry Potter, que faziam músicas cantando sobre Harry Potter. E a primeira dela, que começou, né, o negócio, era o Harry and the Potters. Que tem, inclusive, até hoje, eu fui procurar pra ouvir, gente, tem nos players, tipo, existe isso ainda, entendeu? Tá lá acontecendo. Você lembra disso, Rafa? Você lembra desse momento?
Eu lembro bem vagamente, na real. Eu lembro que tinha, eu lembro que eu tinha uns amigos que pilhavam nisso, mas aí eu acho que esse era o meu limite. Eu falava assim, gente, calma lá. Respeita aqui que eu também tô vivendo a fase emo, uma coisa de cada vez.
Menino, mas tinha tudo a ver, porque eu era emo também. Tinha tudo a ver, tinha umas músicas tristes, era umas músicas meio
Mas as músicas
rock.
Não eram sobre Harry Potter, né? Tipo, eram músicas...
Era.
Ah, mas era tipo relacionada ao universo Harry Potter, as músicas?
Sim. Tinha uma que era tipo, ai, a gente tem que salvar a Ginny do basilisco. Gente, eu lembro das letras. Aí tinha o Draco and the Malfoys. Tinha The Wumpy Willons, que é o Salgueiro Lutador, em inglês é o nome da banda. Tinha, qual que era outra? Tonks and the Aurors. Tinha várias. Foi um momento, eles tocavam em livraria. Eles tocavam, assim, em livraria em Harvard. Era um negócio, assim, em biblioteca de faculdade. Gente, era um surto. Era um surto de Harry Potter.
Poderiam ter deixado na mão do Michael, né? Que tem aqui também falando que o Michael Jackson tentou fazer um musical sobre a saga Harry Potter. Gente, já pensou?
É.
Se ele tivesse montado esse musical, o Michael?
Pois é. E uma curiosidade é que o Harry and the Potters lançou música em 2019 pra Animais Fantásticos. Então, assim, é uma banda nativa, gente. Continua acontecendo.
Ainda em atividade. Enquanto tiver, meu filho, enquanto tiver propriedade.
Aham. O negócio está rolando. Nunca mais ouvi, não sei. Mas eu lembro que foi um momento, assim. A galera comentou bastante.
Olha, o trem usado como expresso de Hogwarts, né? Foi vandalizado entre as gravações da Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban. Gente.
Meu
povo não... Mas como assim, gente? O trem, deixaram o trem lá, assim, de boas? Tipo, gente, é o trem do Harry Potter. Todo mundo ia atrás desse negócio. Não tem que, sei lá, deixar guardado ou protegido.
Galpão.
Num galpão.
Nossa.
Os bonecos usados para criar os dementadores foram filmados debaixo d'água e em seguida animados para produzir o estranho efeito flutuante que vemos nos filmes. Eu acho uma das partes mais legais de Harry Potter é os dementadores mesmo. Desculpa, mas acho que é o mais legal. Os efeitos são ótimos. Uhum. Dá medo de verdade. Eu acho um dos auges.
Eu acho muito tanto dos efeitos que eles usam para os dementadores quanto dos efeitos que eles usam para as sereias. É, embaixo d'água mesmo, no lago, que eu também acho muito bom. Cara, assim, em relação aos efeitos visuais de Harry Potter, eu realmente tenho nada pra reclamar, eu achava muito bom. Eu não tô passado com esse rolê aí do trem vandalizado, porque eu fico pensando sempre assim, gente, se você tivesse um objetozinho do set de Harry Potter, é tipo ganhar na Mega Sena, né? Porque vai ter gente pra pagar uma fortuna nisso.
Eu tenho aqui, eu tenho um braço aqui, eu tenho um cinzeiro do trem. Não tem, deve ter. Acho que não tem cinzeiro, né, no trem que leva as crianças pra escola.
A maçaneta,
vai. É.
Gente, é isso, ela ficou... Será que eles só picharam? Porque assim, eu ia ficar isso, eu ia lá pegar uma caixa de ferramenta e falar, gente, vamos trabalhar, cada um pega um pedaço e bora. Eu ia vender tudo, com certeza. Ia fazer lá a garantir os meus netos, entendeu? A vida dos meus netos, só vendendo as partes das coisas.
Já faz o pé de meia.
Os atores chegaram. Os atores chegaram a ficar com alguns objetos. É, eu acho que o Daniel Radcliffe, ele ficou com um dos óculos, porque foram, sei lá, uns 80, porque ele quebrava todos os óculos.
160, a 160 tem aqui escrito.
É.
Mas ele ficou com um. A Hermione, ela, a Emma Watson, ficou com o Viratempo e o Rupert Grint, eu não sei o que ele ficou, não. Tá com a varinha, talvez. Mas eu sei que cada um levou um objeto.
Só deu um objeto? Nossa, eu ia ser o acumulador, assim. Eu ia catar várias coisas do set. Ah, não, tô aqui no set, vou catar esse livro, vou catar essa pedrinha, vou catar... Uhum. Nossa, eu ia catar muita coisa, fazer o acumulador. Um óculos? O menino dedicou a infância inteira, a juventude inteira, pro negócio, pra ganhar um óculos? Ah, não, achei...
Olha, eu acho que teve uma parte em dinheiro aí também.
É, teve
compensa.
Ah, não, eu queria objetos,
ah,
entendeu?
Não, não quero dinheiro, não. Não, gente, o dinheiro é muito capitalismo, que a gente fez foi pela arte.
Eu sou bem... Gente, se eu olhar minha casa, assim, com 30 anos eu já tenho um monte de pote. Eu adoro acumular coisa. O que eu ia ter de tranqueira...
Mas é, por isso que eles lançam as coisas agora também, né? Porque eles sabem que a gente cresceu com a saga e agora a gente é tudo adulto trouxa que tem salário, entendeu? Que a gente não fica pedindo dinheiro pros pais, entendeu? Agora a gente tem salário
se bobear, dá mais dinheiro agora do que antigamente. Porque antes o pai tinha que falar, não, vou te dar uma blusinha.
Uhum.
Agora o Potterhead tem dinheiro pra comprar tudo que ele quiser.
Exatamente. Tem alguma coisa ainda que você quer comprar, Rafa? De Harry Potter?
Tem. O pior que tem. E que eu não achei mais pra comprar. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma coleção que era do xadrez bruxo. Que cada semana, cada mês, sei lá, vinha uma peça desse xadrez junto com uma revista.
A Caras.
E era muito caro.
Tipo uma Caras, que vinha com o faqueiro.
Exatamente, era a versão do faqueiro pra Potterhead.
Tudo.
Era muito caro, velho. Minha mãe falou assim, Rafael, não tem condições de eu gastar um salário mínimo num jogo de xadrez do Harry Potter. É.
Uhum.
E eu ficava assim, nossa, mas era tão legal, eu queria muito. E é uma coisa que se eu encontrasse, eu comprava tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente
nossa,
ia chorar um pouco, porque o adulto chora pra gastar dinheiro, né? Mas assim, gastava.
É, aí ia ficar bonito em casa, tem história, entendeu? Toda vez que alguém ia na sua casa, você ia contar a história, a pessoa ia se simpatizar, ia tirar foto junto, entendeu?
Nossa, quem tem um desse hoje em dia, tá valendo. Quem tem
pois
um desse.
Pois é. Sim. É, e agora, Rafa, assim, pros próximos filmes, você pensa em assistir? Como está a sua relação com Harry Potter daqui pra frente, assim, depois de todas as coisas que a gente comentou aqui?
O segundo filme dos Animais Fantásticos, eu não vi no cinema. É, eu vi em casa, justamente por esse rolê do... Falei, ai, cara, não... Era bem no auge também daquela polêmica, ainda tinha umas outras polêmicas, tinha a história do Johnny Depp ainda na época também, que ninguém sabia o que
pra onde ia. Depp, verdade.
Eu não me senti confortável de ir no cinema pra assistir, mas eu falei assim, cara, não dá também pra apagar o quanto isso teve impacto na minha vida inteira, saca?
Uhum.
É, eu vou querer ver, eu vou querer saber pra onde essa história tá indo, o que tá acontecendo. Então assim, talvez eu veja em casa, talvez eu veja em casa. Talvez eu vá no cinema. Mas vai depender do meu humor, gente. Vai ser como eu acordar no dia. Se eu vou estar, assim, acordei militante, não vou. Acordei meio passando pano, ai, vá.
Acordei aqui, passando pano, vou. Comprei 4X, 4DX, 3D.
É.
R$70 o ingresso.
Ajudar a garantir a aposentadoria da Maria Fernanda Cândido, porque a gente sabe que no Brasil hoje não tá fácil, né?
Ela.
Tá ganhando em dólar.
Eu vou por ela. Eu vou assistir só por ela, que eu vou no cinema.
É, também. Eu vou... Não, eu vou... Eu vou ver em casa, como diz Tchulin, minha amiga. Quando você quer assistir uma coisa, você quer assistir, assim, não por meios tradicionais, né? Sei lá, né? Enfim, ver
alugar.
A gente fala que a gente sonha com o filme. Então, eu vou sonhar com o filme aqui em casa com o meu manto da invisibilidade e vou ficar quieta, que eu não vou mais dar pau pra essa mulher. Mas vou ver porque eu quero ver. Só que eu preciso assistir tudo, porque eu não vi nada do Animais Fantásticos. Eu vi o primeiro, mas faz tempo, eu nem lembro direito também. Como eu não li os livros nem nada, eu não tenho esse apego. Então eu não lembro mais de nada, gente. É isso, eu sou uma senhora, né? Então já, minha memória já foi.
Gente, olha, eu aqui sou o que mais vi os dois filmes.
Olha
vi
só.
No cinema, eu tô aqui, ó, dando... Humilhando os Potterhead aqui agora.
Típico
aqui.
De Lufa-Lufa.
Típico de Lufa-Lufa aqui, ó.
Típico.
Agora quer assistir, agora quer ver.
É, entendeu? Agora vai. É. Não, não tem condições. Rafa, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi tudo. Quer deixar suas redes aí, como o pessoal te encontra, fofoca, ver suas fotos de Harry Potter, ver os seus funks, que são belíssimos.
Fiquei muito feliz, inclusive, porque fazia acho que um tempo que eu não passava tanto tempo falando sobre Harry Potter, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. As minhas redes são todas Rafa Gons, Rafa, R-A-F-A-A-G-O-N-Z. Eu tenho um podcast também, que é o Verdade Difícil de Engolir, com meu amigo Daniel Borbolento, que tá meio paradinho por motivos de pandemia, e a gente achou que também não era... Ninguém tava precisando de muita verdade pra engolir durante a pandemia, né? Vamos deixar a saúde mental da galera ali em paz. Mas agora que tá voltando, o podcast vai voltar também. E é isso, no meu Instagram também eu subo bastante coisa no IGTV, eu produzo vídeos sobre questões ligando a comunidade LGBTQIA+, com cultura pop. Então também tem bastante coisa lá. E obrigado de novo, gente, pelo convite, eu adorei participar.
Ah, foi ótimo, gente, ficar falando, deu até uma lembrancinha, assim, ó, das juventudes, dos tempos bons, de, vai estrear filme do Harry Potter no cinema, assistir, voltar pra casa, ver Malhação, dormir.
Nossa, gente, eu ficava na fila pra comprar o livro, meia-noite na livraria pra comprar o livro, gente, que humilhação. A Jô, meu pai me esperando com o carro na porta.
Sério?
Lá, e a gata indo lá comprar na abertura, abrindo as caixas, porque era todo um evento, né?
Pré-estreia. Saudades. Pré-estreia de madrugada, meia-noite, todo mundo lá, ó. Todas Potterhead finíssima na fila do cinema, meia-noite.
Uhum. Não tinha cadeira marcada não, meu amor. Tinha que sair correndo pra pegar
pra
lugar.
Poder pegar lugar. Bom, verdade, tinha isso. Ai, saudades.
Cutucando todo mundo com a varinha.
Não, e o ônibus depois pra você voltar pra casa, que era de madrugada, o filme durava 3 horas, você acabava de ver o filme 4 da manhã pra estar 7 horas no colégio depois, era uma desgraceira.
Era, gente, era corrido, entendeu? Nossa, se deixar, a gente vai ficar falando de Harry Potter aqui, ó. Direto, eu tenho também um monte de história. Eu acho que é uma fase que marcou muito todo mundo, né? Então a gente tem assunto pra caramba pra falar. Mas foi perfeito, gente. Amei esse episódio. Foi mara.
Feliz 20 anos pra vocês, Harry Potter, Potterheads, pra vocês, menos pra J.K. Rowling. Pro resto, muitas comemorações, celebrações e que continue viva.
É isso. Ela lá esquecida em Azkaban. Deixa essa mulher lá.
Prende ela lá, exatamente.
Prende lá em Azkaban. E semana que vem estamos de volta. Toda quarta e sexta tem episódio novo pra gente ser capaz de opinar ou não sobre as coisas que estão rolando. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, a Samita Nunes. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Nessa edição, a gente conversou com Rafael Gonzaga, jornalista e Potterhead, fã de tudo o universo Harry Potter. Menos, vocês sabem quem, né? Aquela que a gente não deve mencionar o nome. Beijo, Brasil!
Beijo, Avada Kedavra!
Sou capaz de opinar.